Começa agora Sala de Prosa, com os pastores Jeremias Pereira da Silva e Hernandes Dias Lopes. Produção Luz para o Caminho.
Oi, gente boa! Olha quem tá aqui. A sustância. Põe ele aí no ar.
Eita, olha que sorriso Deus.
Exponencial. Mestre, Páscoa.
Eita, benção.
Páscoa, mestre. Te emociona?
Me emociona. E não pode deixar de emocionar, porque é a mais linda e a mais bela e a mais importante história da humanidade.
Ô mestre, muita gente fica de olho no feriadão, na chocolataria.
Eita, a coelhada toda solta.
Chocolate é bom também, né? Chocolate é bom também. Mas mestre, resgatar, outros falam assim, isso é religiosidade. Como é que você escuta tudo isso, mestre?
Veja bem, quando a Páscoa foi instituída, marcando a saída do povo de uma escravidão terrível, Deus ordenou que aquela festa devia ser repetida e repetida e repetida, porque isso é pedagógico.
Isso é esse judaísmo, não, mestre?
Não, porque a Páscoa se cumpre em Cristo. Cristo faz uma transição da Páscoa judaica, cessando a matança dos cordeiros, quando ele pega o pão e diz, esse pão é o meu corpo que é dado por vós. Pega o copo de vinho, o cálice de vinho, e diz, esse
vinho.
Cálice, vinho, é a nova aliança em meu sangue, fazei isso em memória de mim até que eu volte para vós. Então Jesus dá uma ordem que agora fez-se a transição do judaísmo para o cristianismo, da Páscoa judaica para a Santa Ceia, a Ceia do Senhor, a Eucaristia, e que essa cerimônia tem que ser feita
regularmente.
Regularmente.
E repetidamente.
Até
apaixonadamente. Tem crente que não gosta de participar da ceia ou diz assim, eu não estou preparado.
Me permita então dar uma martelada?
Martelada do mestre.
Um dos maiores pregadores do país de Gales no século XIX foi convertido por um aviso da ceia do Senhor. O pregador disse assim, meus irmãos, domingo que vem nós vamos ter a Santa Ceia. Então venham. Quem não estiver preparado para participar da ceia, não está preparado para viver. Quem não está preparado para viver, não está preparado para morrer. Portanto, venham. O cara escutou esse aviso, se converteu.
Ô mestre, deixa eu te contar o que aconteceu comigo. Eu li essa história e resolvi fazer isso na oitava, na hora da ceia. Isso é nos anos 90. E eu falei, você que não participa da ceia, você não tem Cristo. O cara levantou no meio do culto da oitava e falou, primeira vez que eu venho aqui. Eu não saio daqui sem participar disso. Eu faço tudo o que vocês quiserem. Aí, mestre, eu fiquei assim, tinha os presbíteros lá, eu falei, irmãos, nós temos uma surpresa boa aqui, vamos cantar um louvor enquanto os presbíteros reúnem com o homem. Os presbíteros reuniram com o homem, os presbíteros falaram comigo, o senhor pode batizar o homem. Nós nunca tínhamos visto aquele homem. O homem confessou diante da igreja, foi uma emoção demais, batizei o homem participou da ceia, ele morava em Goiânia, no interior de Goiás. Nós mandamos uma carta para o pastor lá, irmão, acompanhei o homem até o final dos anos 90.
Aleluia.
O homem era diácono da igreja.
Aleluia.
Esse que você está contando aí, eu lembro dessa história, porque eu falei, vou colar aquele homem. Isso aconteceu
Howell
comigo.
Harris é o nome desse cidadão. Se tornou
Evans Roberts.
Howell Harris tornou-se um dos maiores pregadores do país de Gales no século XIX.
Então,
século
menino, essa história verdadeira aconteceu comigo na oitava igreja. A ceia do Senhor. Quando falar em Páscoa, fica pensando só em chocolates, pintar ovo. Aliás, nem é uma tradição brasileira, mas comer chocolate.
Chocolate é sempre bom. Eu acho que o que nós podemos e devemos
boa,
contribuir para a cultura
da chocolataria.
Porque comer chocolate é uma delícia, é um alimento maravilhoso, né? E o Brasil produz, né? Cacau, sobretudo no sul da Bahia, né? É uma benção.
Deus abençoe a Bahia.
Eita, maravilha. Agora, fazer esse link, sobretudo para as crianças, né, que estão com a sua mente sendo formada, seus conceitos sendo formados, eu acho que nós devemos não dar continuidade a essa cultura. Mostrar a verdade.
Mestre, Páscoa e coelho?
Tem nada a ver.
Dá uma martelada por menino.
Páscoa tem a ver com cordeiro. Páscoa não tem a ver com chocolate, mas com sangue. Páscoa não tem a ver com comida, tem a ver com o pão da vida, que é Jesus.
Amém.
Então, acho que precisamos esclarecer.
E resgatar. O valor da ceia do Senhor.
É.
Você deve participar da ceia. Não é só um pedacinho de pão e um golinho. Entendeu, né? E quando a mãe quebra o pai, quebra um pedacinho e põe na boca do menino? Fala aí, mestre, uma pílula.
Nós temos a cultura, nós temos um entendimento que as crianças não participam da ceia por uma razão. Paulo, quando institui a forma como a ceia deve ser celebrada, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então, a ceia precede, né, o participar da ceia, o autoexame precede o participar da ceia. Como a criança não tem ainda essa condição plena de fazer este autoexame, entendemos nós que ele não participa da ceia. Agora, muita gente, não, mas ele não é membro da família? É membro da família, mas nem tudo que é da família a criança participa. Por exemplo, você faz uma feijoada. Né?
O menino vai meter a boca?
Não, ele toma uma madeira. Ele é membro da família.
É isso aí.
Mas ele não vota.
É isso aí, ó. Né?
Então, acho que...
E quando o cara examina a si mesmo e fala assim, eu não estou em condições.
Então, esse é outro ponto. Esse é outro ponto. O nosso irmão do passado lá, o Calvino, dizia que...
Nosso irmão, viu, gente boa?
É, nosso irmão.
Sustância.
É. Ele diz o seguinte, que participar da ceia do Senhor dignamente é ter consciência de que somos indignos. A consciência da indignidade é a dignidade para participar da ceia.
Ó, examine-se e coma.
E coma. Não,
e arrume sua vida.
É, não é examinar e fugir da ceia, é examinar-se, arrepender e participar da ceia.
E dizer ao Senhor Jesus, eis-me aqui. Pronto.
É desse jeito.
Então, nessa Páscoa, se for dar chocolate, dê. Mas não fique doido, correndo atrás de chocolate, atrás de rosca para dar todo mundo. Pode ter, se você tem dinheiro, presentear sempre é bom. Chocolate é bom. Falou aqui, Sua Excelência, o mestre. Que coisa boa. Mas olha, na próxima ceia, no dia da ceia, alegremente, reverentemente, empolgadamente, corajosamente, participe da ceia do Senhor.
E há um outro aspecto, né, pastor, que eu acho que é quando as pessoas banalizam a ceia e participam dela sem esse autoexame, e às vezes, como aconteceu na igreja de Corinto, tendo mágoas, tendo divisões dentro da igreja, não falo com fulano, um é rico, o outro é pobre, o rico come demais, o pobre passa fome lá, e aquela falta de amor, de respeito, de afeto, de compromisso, de aliança uns com os outros, e Paulo diz que eles estavam comendo para juízo. E tinha gente que estava sendo disciplinada por Deus, né, porque não estava levando a sério as implicações da mesa do Senhor. Então, participar, examinando, encontrando algum ponto que precisa ser reparado, se arrepender.
Amém.
Né, e voltar-se para o Senhor.
Eu queria sugerir a você, meu pastor, que ministra a ceia, não faça correndo. Tem que acabar logo para mim pregar. Faça com aquela doçura, com aquela reverência, com aquele temor ao Senhor. E celebre a Páscoa, que é Jesus. Ora por nós, mestre.
Com muito prazer.
Amém.
Deus amado, nós te agradecemos porque a tua palavra diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Amém.
A tua palavra diz que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. A tua palavra diz que nós temos esperança, porque a última palavra não foi da sexta-feira, da morte na cruz. Porque Jesus entrou nas entranhas da morte, arrancou o aguilhão da morte, matou a morte e ressuscitou, inaugurando a imortalidade.
Amém.
Então nós temos nele uma viva esperança, e que esta esperança inunde a nossa alma e traga cântico aos nossos lábios. Oramos com gratidão por Jesus, em Jesus. Amém.
Amém. Um abraço, gente boa. Com Deus.
Abraço, gente.
Programa Sala de Prosa, um programa de luz para o caminho e da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Luz para o caminho, o Evangelho de Cristo através da mídia.